Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, como é que está o nível de endividamento do maringaense, hein?
Luciana, é interessante pensar, a gente sempre cita isso aqui com você e com os nossos ouvintes da CBN, que Maringá ela representa uma realidade um pouco diferente do resto do Brasil. Mas esse um pouco diferente é porque nós temos uma série de situações aqui na nossa cidade, região, que nos permite um equilíbrio maior em termos de economia. A gente fala de uma agricultura que é forte, a gente fala de uma indústria que é de nível nacional e internacional, então muitas empresas de Maringá exportam, e isso dá para a gente uma condição de navegar por mares que às vezes estão muito ruins em alguns lugares e a gente sente, mas não sente tanto. Mas quando a gente pensa em termos de finanças pessoais, né, sem falar também em serviços, né, Luciana, serviços, parte de bancos, Maringá é muito bom e é fantástico em muitos aspectos. Mas quando a gente pensa em nível de endividamento, e especificamente de inadimplência, né, Maringá representa, mostra um quadro que exige um pouco mais de atenção. Né? Imagine que em 2023, nossa cidade terminou com cerca de 131 mil pessoas. O número exato é 131.750. 131.750 pessoas de Maringá que terminaram o ano 2023 em uma situação de inadimplência, ou seja, pessoas que tinham contas e que não conseguiram pagar as suas contas em dia, né? Apontou isso dentro de órgãos de proteção ao crédito, né? A gente fala de SPC e Serasa, e essas pessoas, no total, representam cerca de 945 milhões de reais do Luciano. Imagine, estamos dizendo que os maringaenses ficaram inadimplentes em um saldo total de quase 1 bilhão de reais em 23. É muito dinheiro, né? Ainda que a gente pense no PIB de Maringá, na capacidade que nós temos aqui, isso significa pessoas que realmente não conseguiram arcar com todos os seus compromissos financeiros e acabaram sendo apontados em algum tipo de órgão de proteção ao crédito, Luciano. E isso é o arroz com feijão nosso aqui, na verdade. Nós falamos sempre sobre controle orçamentário. Então, se as pessoas estão numa situação como essa, aí nossa pergunta que a gente pode fazer aqui para poder iniciar essa conversa com nossos ouvintes é por que chegou nesse grau, né, Luciano?
E o que fazer agora que chegou a esse ponto, hein, professor? Quais são as dicas?
Nós pensamos que, assim, o ponto essencial é controle. Vamos falar em termos de gestão, Luciana. Ninguém muda o que não conhece. Ninguém conhece o que não controla, ninguém controla o que não sabe. Então, a primeira coisa a ser feita é ter o conhecimento, saber qual é o quadro, qual é o status atual. Vamos lá. O nosso ouvinte que está aí no carro, né, o motorista de aplicativo dirigindo, ou então o pessoal no comércio que está nos ouvindo e nos assistindo em qualquer outra plataforma, veja, primeiro ponto é saber onde efetivamente você está. Ou seja, dizemos que, por pior que seja o quadro, pode ser horrível, pode ser desastroso, pode ser terrível, mas conheça e reconheça a situação que você está. Por quê? Porque a partir desse momento, desse lugar, se pode traçar um roadmap, né? Um mapa para escapar dessa cilada, Luciano. Né? Existe um ditado antigo que fala o seguinte, né? Se estiver passando pelo inferno, não pare. Significa o quê? Se estiver ruim, não pode parar. Tem que continuar e sair desse inferno que está. Então, conhecer aonde está, para quem deve, quanto deve, certo? E as condições gerais dessa dívida é essencial. Então, levante. Né? A pessoa, o nosso ouvinte tem que fazer o quê? Levantar. Se deve para um banco. Que garantia eu tenho naquele banco? Eu tenho uma garantia pessoal, eu tenho o meu CPF só vinculado, né? Só, né? Eu tenho um carro vinculado a essa dívida, eu tenho um imóvel vinculado a essa dívida. Que tipo de garantias estão expostas numa operação como essa? Para que a partir daí, a gente possa ir para o passo número 2, para entender na sequência qual é o custo da dívida, ou seja, quanto eu pago de juros e qual é o juros mensal que está vinculado a isso, porque tem dívidas, Luciana, que eventualmente o custo é tão baixo que não compensa mexer, né? De acordo com o que nós temos no mercado hoje. Mas saber quanto é essa dívida é essencial. Então, o passo número um é saber onde está. E para isso, nós temos que levantar que dívidas existem e que garantias estão vinculadas a ela. E aí, que custo essas dívidas possuem? Na sequência, traçar um plano que é individual. Não dá para dizer aqui, você faz assim e essa receita vai ser a mesma para todos os nossos ouvintes aqui do Norte do Paraná inteiro. Não dá para pensar isso. Mas temos que pensar exatamente em como caminhar a partir disso, porque cada caso é uma história. Né? Pensando em termos de orçamento doméstico e visualizando desse orçamento o quanto eu posso destacar, o quanto eu posso tirar para pagar dívidas, o quanto eu posso cortar de despesas, Luciana, para poder garantir que aquilo que eu ganho no mês faça frente, que dê certo, que consiga suprir todas as minhas demandas. Né? Porque se na primeira conta que fizer o nosso ouvinte perceber que o dinheiro não dá, não tem problema, não precisa fugir nem desesperar, Luciana. Temos que fazer o quê? Olhar a conta de novo e repensar onde podemos ajustar. Porque sempre dá para ajustar alguma coisa, né? O que a gente tem que fazer realmente é um trabalho de, primeiro, conscientizar nós mesmos, se o cara for sozinho, né? Se o nosso ouvinte estiver sozinho, ou se for com família, a família toda, para entender o que pode mexer na conta, como pode mexer na conta, para garantir que depois de algum tempo a família toda consiga sair desse lamaçal, né? Porque isso é uma areia movediça, né? Se não fizer alguma coisa direito, vai enterrar e vai morrer sufocado. Isso é uma coisa terrível de pensar, né? R$1 bilhão de 130 mil maringaenses estão comprometidos no dia a dia hoje. E a gente que não está comprando direito, é gente que não consegue financiar nada num preço justo de juros, é gente que não consegue também dormir direito, eu acho que a maioria é assim, pelo menos, e nesse sentido nós temos que pensar em como criar uma estratégia de escapar desse buraco, Luciana.
Professor, e é impressionante que quando a gente começa a anotar tudo, né, levar na ponta do lápis todas as nossas despesas, e muita gente pode achar que esse mecanismo é um mecanismo bobo, essa é uma atitude assim, simples, né, sem nenhum efeito, mas quando a gente começa a observar os dados que a gente vai acumulando nessas anotações contínuas, né, a gente percebe às vezes comportamentos que a gente tem que a gente não se dá conta e a gente consegue mudar. Né?
Exatamente. Exatamente. Tá? Quando a gente pensa sobre a questão de despesas pequenas, por exemplo, alguém vai dizer, nossa, mas agora eu vou sair controlando o cafezinho que eu bebo na esquina. Não, não é que você vai deixar de tomar o cafezinho, mas você vai ficar consciente de quanto aquele cafezinho pesa no seu orçamento. E não é um problema tomar o café, Luciana. Eu adoro o café, adoro um pãozinho de queijo aí num café aqui próximo da gente, inclusive do escritório. Eu adoro comer lá. Só que, se não cabe no meu orçamento, o que eu tenho que pensar é, esse café vai agredir quanto o meu orçamento e o que ele vai comprometer do meu plano de sair do buraco? Aí eu vou pensar duas vezes, três vezes e entender se aqueles R$10 ou R$20, hipoteticamente, certo? Me dão tanta satisfação assim a ponto de eu colocar e atrasar mais 15 dias, mais um mês do meu ano de recuperação financeira, né? Essa informação que você diz assim é fantástica. Por quê? Porque esse controle não é para ficar maluco nem desesperado em controlar tudo, mas é autoconhecimento. Porque vamos pensar, né? Eu desafio os nossos ouvintes a participarem com a gente nas nossas mídias sociais ou pelo nosso Instagram ou ainda pelo nosso WhatsApp, né? E nos dizer se ele tem um orçamento doméstico que controla todas as despesas de casa, certo? Pensa comigo. Eu desafio o nosso maringaense aqui. Olha só, eu estou desafiando todo mundo hoje, Luciana, né? A me dizer se ele consegue pedir uma pizza por menos de R$100 aí em Maringá, né? R$50 é de mercado e eu acho ótimo também. Eu compro uma pizza de mercado com muita satisfação muitas vezes. Por quê? Porque eu não dou conta de pagar R$100 em uma pizza aqui em Maringá. Por quê? Porque foge do meu orçamento. Então não é vergonha. Não é um problema fazer isso. O problema é, no final de mais um ano, eu ter R$1 bilhão em inadimplentes de Maringá. Que não tem sentido, né? Então, se Maringá tem desemprego, não é tão grande. Se tem uma renda razoável, não é esse o problema. Então, onde é que está o problema? Nosso controle, nossa gestão própria. Então, isso é importante. importante pensar para 2024 se melhorar um pouquinho, né, Luciana?
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até semana que vem. E os nossos ouvintes já sabem. Aqueles que não têm sistema de controle, não sabem controlar isso, manda um WhatsApp para a gente, a CBN, ou uma mensagem no meu Instagram, né, ou da CBN. Testa, a gente vai mandar para você uma planilha de Excel, ou então uma planilha para você imprimir em casa e marcar no papel e escrever na carteira, tá bom? Não precisa desesperar, não é para... Existe meios para controlar o orçamento para todos os gostos e bolsos, então, e o nosso é de graça. Então vamos fazer isso, gente. Vamos lá pensar e criar um plano para sair do buraco, porque não tem sentido 2024 repetir o que ocorreu em 2023, com tanta gente endividada na nossa região, né? Nos chame, nos contate e vamos estar sempre à disposição.
É isso aí. Muito obrigada, hein?